essa agenda secundária dos ODMs, essa agenda, como tudo na nossa vida, a nossa agenda tem um prazo, tem um tempo para nós executarmos um planejamento.
Certo.
E quando finalizou a agenda dos ODMs, já estava em tramitação junto da ONU uma nova agenda. E aí pegou-se a agenda que conseguisse contemplar sociedade, natureza e economia, que são os pilares do desenvolvimento sustentável.
Sim.
Então, quando a gente busca o conceito de desenvolvimento sustentável, as três principais bases, não são só essas, mas as três principais, é sociedade, economia e natureza. E com isso estabeleceu-se, então, essa nova agenda dos ODSs, a Agenda 2030, que refere-se ao alcance dos objetivos até o ano de 2030. E cumpre destacar que a gente tem esses 17 ODSs, mas para cada ODS a gente tem uma correlação de várias metas. Então,
sim,
assim, quando eu falo do ODS que está relacionado à erradicação da pobreza, ODS 1, vão ter várias metas que os diversos atores da sociedade têm que desenvolver ações para buscar ajudar a alcançar esse cumprimento dessas metas. Então, a gente tem essa agenda vigente. Então, essa agenda ela está relacionada com o tripé do desenvolvimento sustentável, porque justamente a gente não pode falar do desenvolvimento, né, mais equitativo, se assim seja, que não seja na parte do equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico.
Exatamente. Inclusive, quando eu comecei a estudar isso, e já faz uns 20 anos atrás, quando eu comecei a escutar falar dessas ODSs e de estudar, de ler um pouco sobre isso, realmente falava-se muito sobre só a questão ambiental. E a maioria do público ainda tem um entendimento. Quando a gente fala em sustentabilidade, só vê do ponto de vista ambiental,
proteção,
né?
Proteção à natureza.
Eu converso muito com os meus alunos que não é só ambiental, que a questão também é social e econômica. Eu converso muito sobre isso. Mas, Ludmila, para muitos ouvintes, para a população de maneira geral, ainda é um tema muito distante, muito, digamos assim, complexo para eles entenderem e procurarem agir. Aí eu te pergunto, como é que Vitória da Conquista está implantando essas ações, essas intenções aqui no município? Como é que está sendo feito esse trabalho de implementação das ODSs no município?
A forma prática, né?
Isso. Então, assim, eu fico muito feliz de hoje poder falar que eu estou, né, nesse momento, ajudando na parte da coordenação de um centro de governança dos ODSs vinculado à Casa Civil da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Muito bem.
Justamente porque a gestão, a prefeitura, os gestores, eles já entenderam que sustentabilidade não é só proteção à natureza,
sim,
é também economia e sociedade. E a Prefeitura de Vitória da Conquista, enquanto órgão responsável por executar as políticas públicas que garantem um desenvolvimento sustentável do município, o que aconteceu ao longo desde 2024, 2025 para cá? A gente começou a fazer uma localização dos ODSs, um alinhamento que a gente chama um processo de institucionalização dos ODSs dentro da prefeitura.
Sim.
Vamos lá. Então, hoje,
fazendo o dever de casa, né?
Isso,
começando dentro da própria casa.
Dentro da própria casa. Então, o que acontece? Essa é uma agenda em que você tem... É necessário desenvolver um planejamento estratégico.
Uhum.
Então, para eu alcançar uma meta de redução de analfabetismo, para eu alcançar uma meta de alcance máximo de vacinação, isso tudo requer um planejamento. E isso acontece, os ODSs, na prática, eles acontecem através das secretarias.
Certo.
Através de todas as secretarias da prefeitura.
Sim.
E o que a gente está fazendo em relação à questão da institucionalização dos ODSs? Então, hoje, Vitória da Conquista tem um alinhamento do seu plano plurianual junto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, foi identificada todas as ações previstas para acontecer, né?
Sim.
Neste e nos próximos 3 anos,
uhum,
para que a gente possa dizer cada ação dessa contribui direto ou indiretamente com qual Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.
Entendi.
E com isso, fazer com que a gente identifique, potencialize, né? Identifique falhas e potencialize os sucessos que estão acontecendo nas secretarias,
uhum,
para o alcance desses objetivos.
Certo.
Então, aí a gente tem hoje, dentro da prefeitura, um centro de governança que trabalha nessa área de planejamento, fazendo um alinhamento dentro do plano plurianual. A gente tem um comitê técnico com representação de todas as secretarias, buscando entender seus dados e seus indicadores,
uhum,
para justamente identificar a minha secretaria X, ela está colaborando de que forma? Como ela ainda não está conseguindo colaborar, é por falta de quê? Por falta de um reporte de dados, por falta de uma ausência de políticas públicas, e aí faz-se o planejamento, elabora-se a ação e tenta, né, fazer com que aquela meta seja ali encaminhada para um alcance. Paralelo a isso, nós também temos uma programação de capacitações com servidores, de conexão e diálogo com a sociedade civil.
Sim.
Estamos no processo de mobilização da Comissão Municipal dos ODS, que vai ter uma instância de participação da sociedade civil organizada e do setor privado da economia, justamente para a gente começar a fazer esses diálogos e essas interlocuções que vários atores na sociedade já fazem.
A gente
vai somar forças.
Essa instância não seria um conselho, né?
Não, seria uma comissão. Que o conselho ele tem um caráter ele um pouco mais de controle social, acompanhamento da aplicação de recursos, você requer ali um fundo, você gere, né? Esse é um grande think tank que a gente pode dizer que a gente vai reunir atores da sociedade civil que estão trabalhando com os ODSs, né? Ou que têm intenção de contribuir com os ODSs para que a gente possa fortalecer essa pauta dentro da cidade de Vitória da Conquista. E a gente fica muito surpreso porque existem muitas organizações que se inscreveram, que estão fazendo, assim como você também vem fazendo na sua atuação.
Sim.
Então, na prática, o que a gente pode dizer no processo de institucionalização, que a Prefeitura tem ações de planejamento voltada para fortalecer as ações que as secretarias realizam. Então, vamos para um exemplo, como eu falei, da questão da erradicação do analfabetismo. Por exemplo, nós precisamos melhorar os nossos índices no que compete à educação da primeira infância.
Sim.
E para isso, o que o município precisa fazer? Construir mais creches. Então, isso dentro de um comitê técnico se identifica, se diagnostica e faz um planejamento para os próximos 4 anos de quantas creches é previsto ser construído e fazer todo esse encaminhamento. Campanha de vacinação, a parte de agricultura sustentável, a parte de trabalho, a parte de proteção às mulheres. A gente tem hoje uma Secretaria de Mulheres, a gente tem o ODS-5 que fala sobre igualdade de gênero. Então, a gente tem uma Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres que tem um planejamento que as suas ações fortalecem a busca do alcance dessas metas da Agenda 2030.
Muito bem, Ludmila. Então, todas as secretarias estão trabalhando para que isso seja implementado dentro da própria secretaria, e nós estamos procurando construir um diálogo com a sociedade para que essa sociedade também comece a perceber e isso seja implantado também dentro da sociedade.
Isso.
É isso?
É. O que a gente fala, Luiz, é que o ODS ele já acontece nos espaços.
Sim.
O que a gente faz é um processo de localização e, tecnicamente falando, territorialização. Então, todas as secretarias, elas já desenvolvem ações que contribuem, né? Então, a partir do momento em que você tem um parque de iluminação pública dentro da cidade, como é o caso de Vitória da Conquista, que a gente tem aí mais ou menos 98% com lâmpadas LED, que tem uma questão de consumo de energia sustentável.
Sim.
E de uma melhor espectro de luminosidade à noite, você garante uma sociedade, espaços públicos mais seguros,
sim,
né? Acessíveis, sustentáveis, e isso é uma meta da Agenda 2030.
Eu ia fazer uma pergunta agora que, de certa forma, indiretamente, você já está respondendo, mas, mesmo assim, eu vou fazer a pergunta. De que forma você vê que o turismo pode contribuir nessas ODSs?
Isso. É importante a gente destacar que os ODSs, apesar deles aparecerem em caixinhas coloridas, eles são integrados, indivisíveis e indissociáveis. Inevitavelmente, quando você fala de um ODS, você alcança outras metas.
Sim,
daquele ODS.
Verdade.
Então, você bem colocou aqui no início da sua fala vários ODSs, né? ODS-1, que é a erradicação da pobreza, ODS-4, educação de qualidade, ODS-8, trabalho decente e crescimento econômico. Então, a gente, quando fortalece ações de turismo, que é o que a gente chama de turismo sustentável, não só um turismo sustentável em relação à questão natural,
sim,
mas sim social e econômica,
sim,
é um turismo,
exatamente,
sustentável, a gente está contribuindo direto e indiretamente. Mas dentro do documento Agenda 2030, a gente tem alguns objetivos e algumas metas que estão descritos mais diretamente. Como a gente pode destacar, no caso, o ODS-8, ele tem uma meta 8.9, que fala sobre elaborar e implementar políticas públicas que promovam o turismo sustentável.
Ah, maravilha!
Então,
excelente! Então, a gente está alinhado, de certa forma,
isso,
né?
Isso, exatamente.
A gente só precisa se entender,
exatamente,
como é que a gente vai executar isso.
Então,
ótimo.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e as secretarias correlatas do município, ao fazerem os seus planos, os seus planejamentos de promover o turismo sustentável nas mais diversas óticas, seja com a questão do reforço e do fortalecimento das visitas ao Poço Escuro, ao Parque da Serra do Periperi, ao fato de Vitória da Conquista ser a capital do biscoito, isso também. Uhum. A gente tem um turismo também que a gente meio que sinaliza como corporativo, a gente Sim. tem o turismo de eventos, a gente tem uma série de correlações, o turismo de base comunitária, que aqui em Conquista ainda está nesse processo,
né? A gente tem que implementar isso.
Então, assim, a gente tem o turismo de negócios, então tudo isso... Quando você coloca que é para promover um turismo sustentável, você está contribuindo para o alcance do ODS 8 e contribuindo para o alcance da Agenda 2030.
André, sabe o que é que eu gosto nesses convidados que a gente traz para cá? É porque eles dão aula para a gente. Não é sério,
com certeza.
Não é missa de corpo presente, não. Mas, assim, uma das intenções de a gente trazer os convidados para cá é porque a gente quer fazer com que a comunidade, o cidadão... O ouvinte tem essa compreensão do turismo, das interfaces que o turismo existe na nossa cidade. E, ao mesmo tempo, eu particularmente, acho que a André também, que ela já manifestou isso aqui anteriormente, a gente compreende melhor sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente está falando. E isso é bom porque a gente dissemina esse conhecimento. Eu acho que muitas claro. Ações não acontecem na nossa cidade, deixam de acontecer... Porque há um desconhecimento sobre muitas coisas, né? A cidade de Vitória da Conquista, no meu ponto de vista, é uma cidade muito ativa, muito imediatista. Mas, como você bem colocou, a gente precisa ter planejamento. A gente precisa alcançar algumas metas e a gente precisa ter uma coisa que eu acho que falta um pouco ainda aqui na cultura do conquistense. Criar estratégias para alcançar determinados objetivos, né? Uhum. As pessoas querem que as coisas aconteçam, começam a agir sem criar estratégias e muitas vezes eu vejo as pessoas, mas não deu certo, é muita conversa e pouca ação, mas porque muitas vezes não tem as estratégias certas para fazer as coisas acontecerem.
Ou não sabe o que está acontecendo, o que às vezes está acontecendo, mas às vezes não é divulgado. Então o objetivo do programa é justamente isso, né? É trazer para que a população conheça o que existe, né, em relação a isso em Vitória da Conquista. E aí, Lúdia, eu aproveito para já engatar aqui a outra pergunta, né? O que falta no setor de turismo para que, dentro dessa agenda sustentável, haja o cumprimento, né, dessas metas?
Isso. Na verdade, a partir do momento em que você tem a elaboração desse plano de implementação das políticas públicas para o turismo sustentável, você identifica quais são as potencialidades do turismo em Vitória da Conquista em diversas áreas. Uhum. E com isso você fortalece estes espaços.
Exatamente.
Né? E aí, por exemplo, quando você falou sobre a questão das mudanças climáticas.
Sim.
Então, por exemplo, hoje a gente tem, de fato, a gente vive, a gente não fala mais nem em mudanças climáticas, mas a gente fala Exatamente. Em emergências climáticas, urgência climática.
Exatamente.
Porque a gente vive aqui, inclusive a gente tem vivido em Vitória da Conquista.
Essa semana.
Então, assim, uma alteração do regime pluviométrico que anteriormente a gente conhecia e tinha algo mais de forma mais perene. Então, isso impacta, por exemplo, o turismo em vários espaços, que você vai, às vezes, no verão eu vou viajar para a praia, eu vou viajar para a Chapada Diamantina, uhum. eu vou viajar para Vitória da Conquista para conhecer os espaços de turismo de Vitória da Conquista. Aí vem fortes chuvas, aí vem toda uma alteração que você não consegue, aí você impacta a economia local.
Sim.
Né? Então você deixa de ter reservas, você deixa de ter a venda, o movimento do comércio. Então...
E o turismo é muito sensível para isso. As pessoas têm várias opções de destinos, né? E quando você veja o que está afetando a guerra no Oriente Médio, né? Dubai, que é uma cidade riquíssima e que recebe. Tá, as pessoas. Eu vi outro dia, e isso é notório, um cruzeiro não saindo. As pessoas, inclusive brasileiros lá, para embarcar no cruzeiro e voltaram sem fazer o cruzeiro, porque não tinha. Então. Claro, Dubai é um outro país, é um turista internacional, mas aqui na nossa cidade a gente é também afetado por isso, né?
Eu lembro que no início, há muito tempo atrás, antes da reforma da Serra do Marçal, as pessoas tinham medo, não vou para Conquista não, porque a serra. Então a serra às vezes era um impedimento, né?
Sim.
Pelo medo,
Sim.
né? Então realmente essas questões elas trazem, né? E até um certo preconceito, não vou em Conquista em março não, ou no final de fevereiro, porque lá porque tem muita chuva, então, e alaga. Então acontece esse tipo de estigma, né? Que fica, né? Mas que a gente espera que que tenha sido apenas um fenômeno, né?
Eu acho que a gente, isolado. Como o Ludmila bem colocou, não é mais, é uma emergência, e a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Inclusive, a gente percebe não só na mudança do cotidiano da população, diante do que tem acontecido do ponto de vista climático, como também do orçamento do município e das pessoas também, né?
É o que a gente fala sobre resiliência.
Sim.
Né? Então, a gente, na questão dos ODS, a gente fala muito sobre cidades resilientes.
Sim.
Então, cidades que têm que estar se preparando ou estarem preparadas para conviver, viver e tentar mitigar os impactos negativos dessas mudanças climáticas que trazem mudanças sociais, econômicas, né?
Diversas, que já é uma realidade da nossa cidade.
E quem... Toda cidade, se ainda não está atingida, vai ser atingida em pouco tempo.
Diretamente ou indiretamente.
E que, inclusive, essas ODSs buscam uma solução, né, para poder, como você falou, mitigar esses impactos, né?
Isso.
E aí eu queria colocar aqui, Ludmila, já passando para o setor privado, porque, como você falou, né, não é só uma questão de governança, mas o que as empresas podem alinhar seus serviços a essas ODSs para que a gente, na prática, tenha resultados junto com o governo, porque não é só o governo, né, mas também um conjunto...
É uma responsabilidade
de todos. Sociedade civil e organizada
exatamente.
Também.
Isso.
Por exemplo, todas as empresas, nos seus mais diversos segmentos, elas conseguem contribuir para o alcance das metas e fortalecer essas forças.
Sim.
Então, quando você tem uma indústria, né, que é o motor também da economia local, você tem uma indústria, essa indústria ela precisa trazer um trabalho decente, uma dignidade para os seus colaboradores, uma instituição que seja eficiente, eficaz, isso é o ODS 16, trazer uma equidade de gênero, isso é o ODS 5.
Olha aí.
A gente tem ali a proteção à vida terrestre, por exemplo, e a questão das mudanças climáticas. Quando essa empresa, ela acompanha os impactos negativos dos seus processos de produção. Então, quando você consome uma água potável e elimina esgoto, quando você tem emissão de gases atmosféricos, quando você tem emissão de resíduos que são contaminantes. Então, você fazer o gerenciamento desses resíduos impactantes, isso você também está contribuindo para o alcance de ODSs relacionados ao ODS 6, que é a questão da água, ao ODS 12, que está relacionado com consumo responsável, produção responsável nas indústrias. Ah, mas eu não sou uma indústria, eu sou aqui uma empresa que, ou então um
microempreendedor,
uma agência de turismo.
Certo.
Então, você fazer também o uso dessa parte de equidade de gênero, de pensar a governança da sua empresa de forma responsável, você está contribuindo para o alcance dos ODS.
Que bom, eu fico feliz em saber que a gente já trouxe indiretamente do Fê Andréa algumas ODSs para serem discutidas aqui, não entendendo na época que eram ODS, a gente trouxe aqui algumas questões, que a gente trouxe a questão da diversidade.
Exatamente.
Né? E aí a gente, de certa forma, está trabalhando isso dentro do turismo, está ajudando, inclusive, a criar essa consciência. Eu até citei aqui que eu já fui... Nós temos na nossa cidade uma demanda de procura dessa diversidade de gênero em função do turismo também. Excelente, ótimo, é bom saber disso.
É o que a gente fala, os ODSs, eles já acontecem, né? Não é nenhuma novidade.
Sim.
Então, assim, eu estou na área ambiental, na área de gestão ambiental há 20 anos.
Sim.
E há 20 anos, por mais que fale assim, eu não conheço os ODSs há 10 anos, né? Que é quando tem a agenda desde 2015.
Uhum.
Mas durante esses mais de 20 anos no desenvolvimento sustentável, na gestão ambiental, ainda todos os dias eu tenho que traduzir para novas pessoas que desenvolvimento sustentável e sustentabilidade não é só proteção à natureza. Então, essa é uma jornada...
Você é do meu time, que a gente tem que educar aqui as pessoas, não
é
isso?
É diário, é diário.
E aí a gente fala sobre o letramento dos ODS, a alfabetização dos ODS.
Uhum.
É importante que todos conheçam, claro, essa sigla, que ainda às vezes é tão complexa para a sociedade, mas o importante é saber que o poder público, os atores que estão responsáveis por essa implementação, direta e indiretamente, elas estão melhorando a qualidade de vida da população e da cidade como um todo, nos seus territórios urbanos e rurais.
Eu até faço uma retificação aqui, que eu falei que há 20 anos atrás eu falava... eu não falava de ODS, a gente conversava sobre sustentabilidade.
Exatamente.
Como você bem colocou, de 2015 para cá é que começou a se tratar esse tema, né? Então, realmente foi um erro meu, retifico. Ô Ludmila, existe algum projeto ou iniciativa em andamento Eu sei que não é especificamente da sua competência, da sua área, mas você tem conhecimento de algum projeto ou alguma iniciativa em andamento que conecta turismo e sustentabilidade em nossa cidade ou região?
Luiz, essa pergunta eu retorno para você, da Secretaria Boa. De Desenvolvimento Econômico, que trabalha com turismo.
Muito bem.
Toma.
Não, projetos, existem intenções, mas projetos Isso. claramente não, né? A gente está desenvolvendo alguns projetos lá, mas ainda não apresentamos oficialmente as secretarias envolvidas, porque, como você bem colocou, e a gente percebe que está havendo uma mudança na gestão das secretarias, né? Isso. As secretarias, do meu ponto de vista, trabalhavam muito de forma isoladas, cada Isso. secretaria, uhum. e agora a gente está fazendo uma mudança na cultura da gestão pública, de ter uma relação maior, né? Nós apresentamos, aliás, um projeto ano passado para a Secretaria da Educação do Turismo Pedagógico, que foi acatado, foi aceito, e agora nós estamos na iniciar a execução desse projeto.
Exato.
Eu pretendo, nós pretendemos, aliás, lançar um projeto voltado para a questão do Poço Escuro, que envolve a Secretaria do Meio Ambiente, né? Mas ainda não está escrito o projeto para alinhar essas questões. Assim como o Cristo, a gente apresentou um projeto. Então, tudo isso ainda está sendo relacionado, mas a gente sabe que depende dos relacionamentos também políticos isso.
E do planejamento, né? Então,
e do planejamento.
A cidade, quase que 100% das cidades brasileiras, elas trabalham, né, dentro da sua gestão pública municipal sobre a ótica do fasejamento. Nós não temos
correto.
Essa cultura de planejamento.
Planejamento, verdade.
E a gestão atual de Vitória da Conquista, ela vem trabalhando sobre essa ótica de planejamento estratégico.
Exatamente.
Então, a Secretaria de Gestão e Inovação, ela está realizando uma série de capacitações com os corpos, né, de gestores e servidores e técnicos das secretarias para pensar sobre essa ótica. E isso conecta com o ODS como? O planejamento plurianual da prefeitura está alinhado com os ODSs. Então, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma das principais correlacionadas à pasta do turismo, ela tem um planejamento para os próximos 4 anos, ela uhum. tem uma relação de ações previstas para acontecerem,
Sim.
e elas estão linkadas com os ODSs, uhum. e isso, né, vai fazendo com que essa musculatura ganhe corpo. Então, a gente está num processo de fortalecer o esqueleto, e quem vai dar musculatura para o alcance dos ODSs é a ação cotidiana de cada secretaria nas suas mais diversas pautas, todas.
E por incrível que pareça, gente, pode parecer até sonho meu, né? Mas eu também entendo que isso já está indo para a sociedade civil. Eu percebo, pelo menos dentro do turismo, as pessoas estão começando a se aproximar mais, porque havia muito isolamento. Eu já falei isso aqui anteriormente, os ouvintes sabem disso, né? As empresas relacionadas ao turismo, restaurante, hotel, agência, trabalhavam de forma muito isoladas. Uhum. E elas estão começando a ter essa visibilidade de que os resultados são maiores e melhores quando há um diálogo, um trabalho em conjunto.
Uma parceria.
Que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Unir esforços, mentalidade, liderança, né? Não é fácil, mas é necessário e o resultado é bem melhor para todos nós.
Não é à toa que a gente tem um ODS, que é o ODS 17, que fala sobre parcerias e meios de implementação. Não se faz nada sozinho na sociedade.
Olha,
então, assim,
precisa...
quando a gente soma forças, a partir do momento em que a prefeitura dialoga com a Câmara, dialoga com as universidades, dialoga com a sociedade civil organizada, isso vai somando forças e essa mão vai fortalecendo, né, junto com o comércio, o setor privado da economia.
Ou seja, a gente só está precisando exercitar mais essas ODS que já existem. Então, tudo já está aí.
Tudo
pronto,
já está aí.
Falta a gente exercitar. Falta não, né? A gente tem que exercitar isso.
Exatamente. Para a gente finalizar, Ludmila, eu queria que você deixasse esse recado final, já que nosso tema aqui é turismo, né? Alinhando mais com o nosso tema, por onde a gente pode começar a aplicar os ODS no dia a dia, para quem trabalha com turismo, né? No caso, o Luiz, que já faz esse trabalho, né? Outras agências, os restaurantes, hotéis, toda a rede. Como o Luiz fala, eu acho super chique.
Todo trade
do turismo.
É só nomenclatura técnica.
Exatamente, como a gente havia mencionado, através das suas ações de governança, de proteção à natureza, da busca da equidade de gênero, da busca da garantia também dos direitos dos trabalhadores e dos colaboradores, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável dentro desses 17 ODS. Então, um restaurante, a partir do momento em que ele faz a coleta do seu óleo e faz o descarte correto, ele está colaborando para o ODS 6, o ODS 3, o ODS 15. A partir do momento que ele contrata ali mais mulheres para fortalecer a parte do empoderamento feminino, da geração de emprego e renda, está gerando ali o ODS 10 de redução das desigualdades, o ODS 5, igualdade de gênero, né? Então, só para a gente reforçar, então, por exemplo, quando a gente fala da implementação do plano de turismo, né? Do planejamento de turismo sustentável. Como a gente falou, a gente tem o ODS, a gente tem a meta e a gente tem indicadores. Um dos indicadores é pessoas empregadas no setor de turismo. Então, quanto mais empresas pensarem o turismo em Vitória da Conquista, a gente vai alcançar para a meta do ODS relacionada a trabalho decente, né?
Sim.
Ao ODS 8, porque a gente tem um indicador que são pessoas empregadas no turismo. Outro indicador, turismo em porcentagem de PIB. Então, a gente tem vários outros aspectos que já estão dentro da sociedade, da economia,
verdade,
que a gente está contribuindo.
E a gente tem sido cobrado nessas questões, viu, Ludmila? Enquanto secretária de Desenvolvimento Econômico, o Ministério do Turismo tem cobrado a gente esses índices que a gente ainda não tem claramente aqui na cidade isso definido, mas é um trabalho que a gente vai procurar desenvolver, ter esses índices até para não só comprovar junto ao Ministério do Turismo, que a gente precisa dessas comprovações, mas fazer também com que a população, o visitante, tenha esse entendimento de que a cidade também cresce sobre esse segmento. Então,
exatamente.
Números, você sabe, eles são fundamentais para comprovação e a gente visualizar onde a gente quer alcançar.
Exatamente.
É isso.
É isso, né? Então, a gente espera que o programa tenha sido realmente proveitoso, tenha aberto a mente para as ODSs, né?
Exatamente.
Pessoas, como a gente falou aqui, que nunca ouviram falar, mas é algo do nosso dia a dia, é algo que faz parte da nossa
ODS
vida.
ODS é a nossa vida, o turismo é parte dessa vida.
Exatamente. Então, para quem trabalha com turismo, Luiz, e você pode falar isso melhor do que eu, saber que o turismo está mudando, que está mais consciente e que as empresas estão sendo cobradas, né? Não só pelo preço, mas também pelo impacto que elas causam, né? É importante para quem entender isso, essa empresa vai sair na frente.
Claro,
né? Para quem trabalha com turismo, né? E aí eu deixo para você essa parte, porque é sua área, né? E é você que entende melhor essas questões aí do turismo.
É isso que você, de certa forma, acabou de falar, né? As pessoas precisam mudar e, consequentemente, as empresas também precisam mudar. Eu entendo que nós estamos passando por uma mudança cultural na nossa cidade. Ainda hoje eu falei de manhã numa reunião. A cidade cresceu muito, mas a mentalidade do conquistense e dos conquistados precisam crescer como a cidade tem crescido.
Acompanhar, então, né, o crescimento.
Acompanhar, né, mudar, modificar mesmo. A gente sabe que a infraestrutura é rápida, mas a consciência demora, né? E é um trabalho, como o Ludmila colocou aqui, de resiliência. Então, o turismo está mudando, o turista que vem à nossa cidade, ele é cada vez mais consciente. Inclusive, a gente aqui fala muito, nós somos o portal da Chapada, né? O turista, geralmente, que vem para a Chapada, ele é um turismo ecológico, ele tem mais esse viés de consciência e ele vai observar o que está acontecendo na nossa cidade, se as empresas e, de certa forma, o poder público está seguindo essas metas, essas cobranças que a sociedade está fazendo com relação a impacto. Então, gente, não é só valor, preço, é também responsabilidade social. E aí, a gente encerra o programa hoje, como sempre. Agora eu estou adotando essa questão da reflexão, né? Que não é porque o programa vai mudando, a gente vai amadurecendo, né? Então, eu faço a seguinte reflexão: o turismo do futuro não será apenas sobre lugares, será sobre propósito. E isso tem sido muito discutido no meio do turismo, né? Das agências, dos especialistas, dos estudiosos do turismo. Então, as pessoas querem propósito. A gente acredita que desenvolver o turismo é também desenvolver pessoas, cultura e oportunidades.
Muito bem.
Muito obrigado por
muito
hoje.
Muito bem. E a gente agradece demais também, Ludmila Araújo, coordenadora do Centro de Governança ODS da Casa Civil da PMVC, da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Ludmila, muito bom ter você aqui hoje.
Nós que agradecemos mais uma vez o convite e aproveitar para fazer já um chamamento. Com essa perspectiva de aprimorar o planejamento estratégico da gestão, seja gestão pública, gestão privada, gestão corporativa, a gente vai realizar agora nos dias 9 e 10 de abril, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, o nosso primeiro encontro internacional Conquista ODS. Ele é um desdobramento do encontro que nós tivemos no ano passado, que foi o primeiro encontro ODS do Sudoeste da Bahia. Esse encontro ODS do Sudoeste da Bahia, nós tivemos uma lotação máxima do Centro de Cultura com vários municípios vizinhos querendo saber sobre isso também. E ao longo do ano passado, nos procuraram esses municípios para saber como nós estamos trabalhando com essa implementação dos ODS na gestão pública. Uhum. E isso a gente gerou a construção e a mobilização da rede de municípios ODS Bahia Minas. Então hoje a gente tem 39 cidades, territórios da Bahia e de Minas. E na oportunidade, nesse evento, então nós vamos realizar o nosso segundo encontro do Sudoeste da Bahia, o primeiro encontro da rede ODS Bahia Minas, que culmina no primeiro encontro internacional, já que vamos ter especialistas em ODS, planejamento e gestão, com alto nível de expertise, falando conosco no nosso evento aqui.
Olha que bom, hein?
Eu estive nesse encontro o ano passado e achei muito importante, porque assim como o turismo, as ODS não têm fronteiras. Nós é que criamos as fronteiras. Então, quando eu vi no mesmo evento municípios do norte de Minas, Vitória da Conquista e do entorno, eu me senti muito feliz, porque é uma integração, é um trabalho em conjunto, é aquilo que a gente estava discutindo aqui, é um trabalho de responsabilidade de todos.
Isso.
Parabéns.
Obrigada. A gente agradece. E nesse evento a gente vai ter painéis sobre o que é a Agenda 2030, sobre esse trabalho em cooperação, sobre planejamento, sobre financiamento, captação de recursos.
Sim,
né?
Importantíssimo.
É a questão do fortalecimento da economia local. Vamos ter também a participação em painéis sobre a indústria e o setor privado da economia, nesses impactos da sustentabilidade e também dos ODSs e uma série de outras ações aí que vai ser muito legal.
Vai ser novamente no Centro de Cultura?
Novamente no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, entre os dias 9 e 10 de abril.
Prontinho, já deixo o convite aqui para quando chegar mais perto você vir no Fala Conquista, que é nosso programa de jornalismo do meio-dia, para a gente poder fazer esse chamamento e aí mais uma vez essa divulgação, Ludmila.
Será uma grata satisfação.
Muito bem, a gente quer agradecer demais também a audiência do nosso ouvinte, lembrando que a programação da Rádio Câmara 90.3 continua, daqui a pouquinho eu volto com o Guilherme Barbosa no Fala Conquista ao meio-dia e na semana que vem a gente está de volta, lembrando que esse programa será reapresentado no sábado às 14h. Luiz, valeu por hoje.
Muito obrigado, valeu.
Até o próximo Conquista Tu. Um abraço, tchau, tchau.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 13h, sexta, 6h e domingo, 11h30. Um abraço e até lá.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais.
Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vem pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
2h49. Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Te amo pra sempre, te amo demais. você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços, e se eu não me quer de verdade, no fundo eu sou sua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos, eu sempre estou preso em teus laços, é só você chamar que eu vou. Você não me quer de verdade, no fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos, eu sempre estou preso em teus laços, é só você chamar que eu vou.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
6 e 8.
Coração acelerar por mim. Claro, ninguém jamais nos ensinou a saber quando é amor, mas foi você chegar pra eu descobrir. Eu quero ver o invisível, prever o que está no ar, como previ meu futuro ao te ver passar. O dia a dia mais incrível,
a fazer